nossa terra. Ecos do passado, olhares do presente, sinais do futuro. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Uma produção Tiranor, com o apoio da RUM. Olga Menezes.
Bom dia, caros ouvintes, sejam bem-vindos à segunda hora do programa Nossa Terra, que terá como destaque a primeira companhia de guias de Adaúvo. Numa produção da Direnor, com o apoio da Rádio Universitária do Minho, o programa Nossa Terra semanalmente valoriza o que de melhor existe e se faz na nossa região.
A Nossa Terra, o pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana em destaque, as festas de São João de Braga, a Rusga de São Vicente e a primeira companhia de guias de Adaúvo.
Com o apoio
Junta de Freguesia de Adaúvo. Apoia as associações.
Olá, sou o Pedro.
Prazer, Rita.
Amo-te.
Amo-te mais.
Queres comprar casa comigo?
Era o meu sonho.
Quem não quer perder tempo, avança com o Crédito Agrícola. Descubra as nossas soluções de crédito habitação para comprar casa ou transferir crédito. Saiba mais em creditagricola.pt. Sujeito a decisão de risco de crédito, Caixa Central de Crédito Agrícola Mutu CRL, registada junto ao Banco de Portugal, sob o número 9000.
Sente que necessita de proteger os seus bens? A Tri Alarmes, empresa pioneira em sistemas de segurança em Portugal, tem solução para si. Contacte a Tri Alarmes Sistemas de Segurança através do número 707-200-027 ou descubra todas as soluções de segurança no website www.trialarmes.pt.
De 29 de junho a 5 de julho, o coração de Caído de Rei bate mais forte com as grandiosas e afamadas festas em honra de São Pedro. Numa semana única, dos bombos aos momentos de fé, descobre todo o programa nas nossas redes sociais. Na sexta-feira, dia 3 de julho, a boa disposição aumenta com Rosinha e Quindas Remisturas. No sábado, dia 4, Caído de Rei recebe uma noite inesquecível com Carlão, Cura e Zanova e um grandioso espetáculo piromusical. No domingo, dia 5, a noite de hits que marcaram gerações. Os Remember 1819s. De 29 de junho a 5 de julho, todos os caminhos vão dar às festas de São Pedro em Caído de Rei Lousada. Festas de São Pedro em Caído de Rei. A tradição que nos une, a alegria que nos move.
A nossa terra. Há mais de 25 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Direnor, aos domingos das 10 ao meio-dia e em podcast no Facebook, A Nossa Terra, Braga, Val do Cávado.
O guidismo é um movimento de formação de raparigas que educa através de atividades de grupo, revelando potencialidades, sentido de responsabilidade, respeito entre todos, privilegiando o contacto com a natureza e a disponibilidade para ajudar. Foi fundado em Inglaterra por Baden Powell, com a importante ajuda da sua irmã, Agnes, em 1910, tendo-se espalhado por 118 países e alcançado mais de 10 milhões de guias em todo o mundo. Em 1916, Baden Powell casa com Olav Baden Powell e esta junta-se à então cunhada, tornando-se a primeira chefe mundial do guidismo. Em Portugal, inicia-se em 1926, quando raparigas nacionais e inglesas se juntam no Porto, abrindo de seguida em Carcavelos e na Madeira, com guias também de ambas as nacionalidades. A primeira companhia nacional nasce em 1931, em Lisboa, e 3 anos mais tarde o governo reconhece a Associação Guias de Portugal, aprovando os seus estatutos. Em 1979, em Adaúvo, a professora Arminda desafiou algumas alunas a experimentarem o que era ser guia, uma vez que no seu passado já tinha feito parte de uma companhia. O desafio foi aceito pelas alunas e depois da anuência do pároco, a companhia foi para a frente. Em quase 50 anos de vida, muitas foram as meninas e jovens que por ali passaram e que tiveram as suas vidas marcadas pelas regras guidistas e pela máxima de deixar o mundo melhor do que o encontraram. As guias definem-se como uma escola informal e que permite adquirir competências no âmbito do trabalho do grupo e mesmo do contacto com a natureza. Desde a autonomia, a proatividade, o respeito pelo outro, são algumas das características e valores em que são familiarizadas logo desde a sua entrada neste movimento.
Dou as boas-vindas às nossas convidadas em estúdio, à atual chefe da companhia, Francisca Oliveira, e às duas ex-chefes, Sílvia Oliveira e Marta Torres. Obrigada por terem aceito o nosso convite e passo desde já a apresentar-vos. Francisca Oliveira é de Adaúf, é guia desde os 9 anos de idade, tendo-se tornado dirigente em 2019 e assumido a liderança da companhia em 2022. Sílvia Oliveira, de 48 anos, nasceu em França, mas teve a oportunidade de crescer em Adaúf, o que fez com que ingressasse nas guias pelos 10 anos de idade, tendo saído do ativo aos 40. Foi chefe de companhia e no seu percurso foi também comissária regional e nacional do ramo Moinho. Tem a sua filha Teresa a frequentar as avezinhas. Marta Torres, natural de Adaúf e residente na Trofa, também entrou com 10 anos na companhia e fez o percurso normal até ao ramo de caravela. Passou então a dirigente, acabando por assumir o grupo em 2018. Em 2023, abraçou o desafio de ser delegada regional do ramo caravela, funções que ainda hoje desempenha. E inicio, Francisca, precisamente por lhe perguntar como é ser chefe da companhia de guias de Adaúf.
Em primeiro lugar, acho que é bastante trabalho, mas também muito gratificante ver as guias a viverem tudo aquilo que eu também já vivenciei enquanto guia e conseguir proporcionar-lhes isso.
Muito bem. Perguntava-lhe também, ao longo do seu percurso, foi algo que sempre desejou ser chefe?
Sim, não sei se desejei propriamente, mas sempre achei que era um passo, o passo seguinte e o passo natural e nunca questionei muito isso, sim.
Muito bem. Perguntava-lhe também, se pudesse descrever o que é ser guia, como é que descreveria?
Acho que é viver de uma forma um pouco diferente do normal, sempre a pensar no outro e sempre a pensar como podemos ajudar. E também tendo valores próprios para nós, sempre incutir os valores do guidismo em nós próprios.
Muito bem. No trabalho de campo, colocamos essa questão a uma das caravelas, Ana Jorge, de 17 anos, que nos explicou porque é que escolhe ser guia todos os dias.
É assim, eu acho que todos os dias nós escolhemos ser guia. Nós levantámo-nos e decidimos ir para uma atividade das guias, decidimos ajudar alguém só porque vemos que essa pessoa está mais em baixo ou só porque sim, porque nos ensinaram desde pequenas a ser responsáveis e a ser boas pessoas. E eu acho mesmo que é isso que me motiva a ser guia, é perceber que indo a reuniões, indo a atividades, indo a acampamentos, torno-me cada vez a pessoa que quero ser no futuro, torno-me cada vez um exemplo a seguir.
A primeira companhia de guias de Adaúf fundou-se em 1979. A Maria da Luz era guia e tinha 13 anos nessa altura e recorda-nos como tudo aconteceu, com destaque para o papel da professora Arminda, que já tinha sido guia e desafiou algumas alunas para criarem uma companhia.
Quando andava na escola, no 5º ano, a nossa professora tinha sido em tempos guia e convidou-nos a formar um grupo de guias, contou-nos como é que aquilo funcionava e depois fomos falar com o padre e conseguimos juntar, abrimos a companhia com várias pessoas que foram chefes. Eu nessa altura fui para Caravela. Okay. Entretanto, uns anos após, casaram as chefes, depois não haviam chefes, aquilo parou a média de 2 anos, depois abri com mais umas minhas colegas e abrimos a companhia que ela nunca tinha fechado. Levantámos outra vez a companhia e pronto, e fiquei chefe de companhia, sei lá, mais de 20 anos.
A Maria de Luz recordou que era caravela e que alguns anos depois, em que alguns elementos casaram e abandonaram a companhia, decidiu junto com algumas colegas levantar novamente o grupo, tendo-se tornado chefe, posição que ocupou durante mais de 20 anos. A Maria da Luz recorda os bons momentos de aprendizagem e de ensinar a outras meninas o que aprendeu e como se emocionava cada vez que via uma das suas meninas chegar a dirigente.
A gente ficava emocionada quando acontecia na altura da promessa, ficava mesmo emocionada, miúdas que eram avezinhas chegarem a chefes. Foi mesmo muito emocionante, muito marcante.
Sílvia, também fez o percurso todo e chegou a chefe da companhia. Quando é que acordou em si esse bichinho de querer ser dirigente e posteriormente chefe do grupo?
Ora, eu comecei com 10 anos porque o meu irmão assim me desafiou, porque umas amigas dele integravam a companhia ainda no início, e na altura acabei por ter que ser dirigente, não porque um bichinho me chamou, mas porque a necessidade na companhia assim o exigiu. Era ainda muito jovem, mas o acompanhamento era diferente, a maturidade há uns 30 anos era diferente, e acabei por assumir esse bichinho de ser dirigente na primeira companhia de guias da Douve.
Muito bem. Penso também que viu meninas suas a fazerem o percurso e a serem dirigentes. Eu pergunto-lhe qual foi o sentimento de assistir a isso.
Ora, isso é o melhor sentimento que a gente pode ter ao longo deste meu percurso de 30 anos. É muito bom, uns anos depois, encontrar alguém que diz que foste minha dirigente. Nos diversos contextos que eu passei enquanto dirigente de companhia, eu fui dirigente da Marta, ela foi minha guia aventura. Depois, enquanto comissariado regional, acompanhei a Marta como dirigente na companhia da DAUF, por isso acaba por assumir estes papéis diferentes. E é sempre muito positivo, mesmo agora que passei a efetiva colaboradora, não estou no ativo, encontrar ainda meninas com quem, em diferentes contextos, de quem foi dirigente, hoje dizerem: eu lembro-me perfeitamente que foste minha dirigente. Sobretudo dizer que pudemos contribuir para o seu crescimento enquanto mulheres, não é? Uhum. Enquanto pessoas, é sempre uma mais-valia, e olhares, e há amizades que ficam de sempre nos diferentes contextos que vivemos, seja aqui na região de Braga como a nível nacional, há amizades que ficam para a vida. Claro. E as guias é uma dos presentes que nos traz escondidos.
Muito bem. Eu perguntava-lhe, do seu mandato enquanto chefe, que momentos altos gosta de recordar?
Ora, nós, a companhia já viveu muitos desafios, é sempre desafiante manter uma companhia viva com as dificuldades sociais que vão surgindo. Eu diria que as coisas mais simples são os maiores ganhos. Um acampamento de companhia, e hoje, quando nos juntamos a antigas guias da DAUF e nos lembramos, eu diria que os acampamentos são sempre aqueles momentos que nos marcam, muitas vezes pelas piores coisas, ou seja, os desvios ao normal, os acidentes de percurso, a gente perder-se num jogo, perder umas meninas que nunca mais chegam, são as coisas que ficam, os desafios que ficam na memória de: lembras-te daquele acampamento em que nos perdemos? São sempre aventuras que ficam enquanto guia, enquanto dirigente, e eu diria que o acampamento é por excelência o momento que podemos ser guias em todas as vertentes que podemos ser, por isso eu destaco os acampamentos de companhia.
Agora passava a palavra à Marta. A Marta chega à chefe em 2018, não é assim? Questionava como era a companhia quando assumiu essa responsabilidade.
Era mais ou menos igual aos dias de hoje, não é? Uhum. As guias, apesar do tempo passar, os valores e os ensinamentos são sempre os mesmos ao longo dos anos. Tínhamos um bocadinho mais de número, posso dizer isso, mas eu acho que vejo a companhia de hoje aos mesmos olhos que vi a companhia em 2018.
Muito bem. Viveu também uma das fases talvez mais complicadas com a pandemia.
Correto.
Como é que foi reinventar-se neste momento? Porque sabemos que as guias não pararam, não é? Portanto, continuaram o seu trabalho, obviamente adaptando-se à realidade. Como é que foi?
Foi muito engraçado. Tivemos de puxar realmente muito pela criatividade, mas, como diz, nunca paramos. Tivemos sempre atividades, todos os sábados, reuniões online. Tivemos, nas datas dos acampamentos e dos acantonamentos, tivemos também atividades online, sempre tentando, e foi aí que aprendemos mais também, lá está, a desenvolver competências também nesse sentido, as ferramentas digitais, arranjar uma forma de conseguir conjugar isso com a nossa progressão, que é tão prática, não é? Foi realmente um desafio.
Muito bem. Eu perguntava-lhe se durante a pandemia houve alguma redução de elementos da companhia?
Não, acho que até não considero que essa altura tenha tido relevância no número de guias da companhia, porque estando em casa, não é? Elas também sabia-lhes bem e fazia-lhes falta ter aqui algum momento para fazer alguma coisa diferente e as guias também proporcionavam isso.
O caminho guidista começa aos 6 anos de idade com o ramo das avezinhas. Coincide com a entrada na escola e, segundo a Ariana Magalhães, uma das dirigentes que trabalha de perto com estas meninas, é um ramo em que, além de ensinar, também aprende muito com elas.
Muitas vezes, por serem crianças dos 6 aos 10 anos, as pessoas costumam subestimar o conhecimento delas. Eu acho que as avezinhas têm muita capacidade para aprender. Acho que a idade delas é na idade em que nós somos mais verdadeiras connosco próprias, e elas têm essa habilidade para serem genuínas, serem verdadeiras, mostrarem um lado que nós, se calhar, nem sabíamos que era possível mostrar, e que aprendemos muito com elas também, se calhar mais do que elas aprendem connosco. E elas são mesmo engraçadas, mesmo divertidas de fazer as atividades para, e quando elas estão mesmo atentas ao que estamos a dizer, e nós sentimos que temos uma responsabilidade para com o conhecimento delas, para com o crescimento da personalidade delas também. E eu acho que as avezinhas mostram-nos um lado mais genuíno das pessoas e dão-nos mais esperança para as gerações futuras também.
Por sua vez, a Mariana Ribeiro, outra dirigente que trabalha de perto com as avezinhas, destacou a importância desta fase do percurso e confidenciou-nos como gosta do entusiasmo com que estas pequenas meninas respondem às atividades propostas.
Acho que é um ramo muito interessante e muito giro de se trabalhar, porque são crianças que muitas vezes não estão habituadas a estar nestes ambientes, então é um processo mesmo de aprendizagem para elas, é muito engraçado e também acho que é muito importante. Por um lado, nas reuniões é muito giro vê-las entusiasmadas com os temas que trabalhamos, mas em acampamento, para mim, é ainda mais interessante ver como cada uma se adapta ou como até em grupo conseguem dividir as tarefas e habituar-se aos horários e regras. Nos primeiros dias é sempre mais caótico, há sempre muitas coisas a fazer, mas depois, até por iniciativa própria, elas já fazem tudo sozinhas, sem lhes pedirmos nada. Para mim, as avezinhas são as guias mais corajosas porque saem completamente da sua zona de conforto. Para mim, pelo menos, eu acho que não é, digamos, natural ficarem assim tantos dias longe da família, sem o conforto de uma cama, sem ver televisão, sem ter os pais por perto. E por isso é que é muito importante também respeitarmos, às vezes, as inseguranças que elas criam e respeitar o tempo de cada uma. E, por um lado, ao fazermos isso, estamos também a incutir-lhes a autoconfiança nelas e a independência.
Francisca, aqui, neste ramo, portanto, no ramo das avezinhas, está o futuro da companhia. Eu perguntava, é difícil captar meninas assim tão pequeninas, tão jovens? Como é que vocês captam estas novas guias?
No nosso caso, tem sido, na verdade, o ramo mais fácil de captar.
É?
Sim, acho que elas têm atividades mais simples, gostos mais simples. Nós fazemos alguns jogos, já englobar um pouco do guidismo, e elas entusiasmam-se muito facilmente. Nós temos conseguido recrutar junto da catequese e da paróquia, temos reuniões lá ao lado e temos tido muito sucesso aí. E tem sido sempre à base de pequenos jogos, pequenas atrações que lhes despertam logo ali um bichinho, e elas acabam por vir às nossas reuniões e gostar. Uhum. Têm ficado muito.
Muito bem. Eu perguntava, sendo vocês dirigentes também bastante jovens, portanto, são jovens efetivamente, é fácil conquistar a confiança dos pais das meninas para as orientar, para lhes ensinar valores?
A princípio é um bocado difícil, porque muitos dos pais das nossas guias eram pais enquanto nós éramos guias. Ou seja, estavam mais habituados a ver-nos como umas das meninas que lá estavam e não como dirigentes. Mas acho que a transição acaba por ser, às vezes, um bocado trabalhosa, mas bem sucedida. Eles sabem que nós temos formações constantes a nível do regional, eles sabem que nós sabemos fazer aquilo, já fizemos aquilo há muitos anos, e com o tempo vai-se ganhando a confiança dos pais.
Muito bem. Terminado o ramo das avezinhas, as guias entram então, penso eu, no ramo aventuras. etapa em que vão pôr em prática o que aprenderam na fase anterior. E, Francisco, eu perguntava-lhe, sabemos que é dirigente que trabalha mais de perto com este ramo, que ramo é este? Como é que o caracteriza? Ou seja, o que é que tentam passar às meninas em termos de ensinamentos, de valores, de desenvolver em termos de aptidões?
Sim, no ramo aventura acho que é o ramo em que ensinamos os princípios mais básicos do guidismo. Nas avezinhas elas falam de muitas coisas, mas mais à superfície, muito adaptada à idade. No ramo aventura entramos mesmo na parte mais técnica do guidismo, elas aprendem a fazer construções, aprendem a fazer todo o tipo de provas e tentamos-lhe incutir, acho que é mesmo aí que tentamos incutir a sério os valores do guidismo, pela primeira vez.
Muito bem. A etapa que se segue é o ramo das caravelas. A Maria Torres, de 23 anos, é a dirigente que trabalha junto das mesmas e explicou-nos o que é expectável a guia fazer neste ramo.
Este ramo é um ramo de descoberta para as nossas guias. Eu, como dirigente, tento ser sempre a irmã mais velha que está lá para elas, onde elas podem abrir, mas também estou lá para lhes dizer o que está mal, se for preciso. E lá está, este ramo é um ramo de descoberta onde elas estão a autodescobrir, onde começam a ter a sua personalidade mais vincada e pronto, é sempre muito desafiante, não é fácil, mas estamos cá para isso.
Marta, este ramo é um dos ramos mais desafiantes que acaba por coincidir com a fase de descoberta pessoal da individualidade de cada uma das meninas. Sabemos que é delegada regional para este ramo e a pergunta é, o que caracteriza este ramo em termos guidistas?
Em termos guidistas, este ramo é o ramo do desafio, da descoberta, da expedição, onde, tal como disse, coincide numa fase onde elas estão a autodescobrir e daí a primeira fase da progressão do ramo seja a construção da caravela. Elas constroem a sua própria caravela, quem são elas, o que é que elas querem levar, como é que querem que o mundo as veja, para depois estarem preparadas então para entrar na fase da navegação, onde vão pegar em tudo aquilo que aprenderam no ramo aventura e levar um passo mais à frente, mais desafiante, mais difícil.
Eu perguntava se acaba também por ser um ramo difícil em manter as meninas, portanto o número de elementos.
Sim. Há muita oferta hoje em dia de atividades extracurriculares e também com a fase de escolaridade que coincide com estas idades, não é? Estão no nono ano e depois passam para o secundário, preocupam-se mais com as notas, com os exames, com o futuro delas, o que é totalmente normal nesta idade e, portanto, sim, torna-se um pouco mais difícil que elas tentem conciliar. Mas o que nós tentamos fazê-las perceber é ver o guidismo como uma ferramenta que lhes vai ser útil na fase seguinte da vida delas.
Vamos agora ouvir o que caracteriza este ramo por uma das meninas que está a viver esta fase. Vamos ouvir como a Ana Jorge vê as caravelas.
Desde pequena que eu vi o ramo caravela como o melhor ramo, mais animado, aquele que sabia fazer construções, aquele que tinha os melhores teatros, as melhores músicas. Eu acho que ser caravela é pegar em todas as qualidades e todos os ensinamentos que nos deram até agora e aplicar nas atividades, nas tarefas que nos dão, nos desafios, nos problemas que nos apresentam. E eu acho que é mesmo isso. Ser caravela não é nada mais do que ser um exemplo para as outras e escolher sê-lo todos os dias.
Penso eu também, portanto, muitas meninas também acabam por ser desafiadas nesta fase para assumirem responsabilidades dentro do grupo, correto?
Sim.
Quer-nos falar um bocadinho sobre isso? Portanto, o que é que pode acontecer em termos desse desafio para outras responsabilidades? A falta de dirigentes, penso eu,
sim,
pode levar a que...
Sim, foi o meu caso. Por exemplo, quando estava no último ano do ramo caravela, foi-me proposto pelas minhas dirigentes tornar-me uma dirigente estagiária da companhia, porque elas precisavam desse apoio. E eu aceitei. E pronto, hoje estou aqui, vivi tudo da mesma forma. Só não passei pelo ramo moinho, mas não considero que isso tenha prejudicado o meu percurso. Foi uma necessidade. E eu ajudei a companhia nessa altura. Claro que não é o ideal na nossa progressão, porque a progressão está feita para 4 ramos por algum motivo, mas acreditamos que estas raparigas também ganham mais responsabilidades e preparam-se para o futuro da mesma forma.
Muito bem. Um desses casos foi a Ariana Magalhães, que ia entrar para o ramo dos moinhos quando foi desafiada a assumir responsabilidade dentro do grupo. A Ariana Magalhães explicou-nos que optou por proporcionar a outras meninas aquilo que as guias lhe tinham proporcionado e, por isso, abraçou o desafio de ser dirigente.
Eu já ando nas guias dos meus 6 anos, então achei que já tinha adquirido o conhecimento suficiente para passar para chefe. Também deram-me essa possibilidade de ficar em moinho para eu não perder, entre aspas, o meu progresso, mas eu achei que ser chefe era mais correto e poder passar esse conhecimento para as minhas avizinhas, esse gosto pelas guias, esse gosto por aprender, e estou muito contente por tê-lo feito, estou mesmo muito feliz por ter feito esta decisão e adoro mesmo estar como chefe das avizinhas principalmente.
Chegamos então à última fase do percurso, os moinhos, uma fase em que as jovens mulheres têm já bastante mais autonomia. Uhum. Sílvia, como foi comissária nacional do Ramoinho, questionava sobre o que caracteriza esta fase.
O Ramoinho sofreu várias evoluções, diria. Em tempos não seria um ramo estruturado com a progressão estruturada, ou seja, era um bocadinho uma guia que ainda não queria ser dirigente ou não tinha disponibilidade, às vezes, da vida pessoal para ser dirigente, ficava guia moinho durante muito tempo. A associação percebeu que isso não fazia muito sentido e começou aqui a tentar dar ao ramo moinho uma estrutura que, na realidade, acaba por preparar as guias para aquilo que é o passo seguinte de maior responsabilidade, de ser dirigente. Uma das coisas que promove é a autonomia, como disse, não é? É elas poderem progressivamente, seja num percurso individual, seja num percurso em patrulha, porque há estes diferentes desafios na progressão, de poderem se desafiar, de construir projetos. O que também acaba por ser uma bandeira do Ramoinho são os projetos de serviço. Acaba por lhes dar estrutura para depois serem dirigentes mais capazes. Claro que dá mais valias ao seu nível pessoal, não é? E poder, uma das grandes apostas da associação, pelo menos era, não é? Era que as guias conseguissem fazer o seu percurso. Eu não cheguei a Guia Moinho, como vimos pelo percurso da Marta. Marta não chegou a Guia Moinho porque muitas vezes a companhia necessita que as guias avancem para o passo seguinte, que é ser dirigentes, porque precisam de sustentabilidade. Uma das grandes apostas da associação era que realmente que as guias pudessem fazer o seu percurso. Isto, além de lhes permitir um crescimento mais sustentado, permite que sejam dirigentes mais capazes. É o ideal. A grande bandeira do Ramoinho sempre foi os projetos de serviço. É o fazer para o outro. Que pode ser inicialmente no percurso em patrulha, mas que também podem ser projetos individuais de construção de um projeto de serviço. E construir um projeto de serviço tem muitos ganhos, porque eu tenho que identificar necessidades na minha comunidade ou num grupo em específico que eu gostaria de trabalhar, e aqui não podemos esquecer também as competências pessoais de cada um. Se calhar eu tenho muito jeito para crianças, posso desenvolver um projeto na minha comunidade com crianças, ou se calhar eu tenho muito jeito para a área da saúde, porque não ir por esse caminho? Tenho que identificar necessidades, tenho que construir uma estratégia que vá em encontro dessas necessidades, definir um plano de ação, necessidades materiais, pedir ajuda, o facto de envolver parceiros, não é? Como a junta de freguesia, isso obriga que eu vá ter com o presidente da junta para fazer essa parceria, para propor o meu projeto. Isto prepara-nos para a vida, não é? Porque em termos profissionais e pessoais, vamos ser desafiados a isso.
Claro.
Claro que dependendo da profissão que cada um tiver, mas pessoalmente isso ajudou-me imenso na minha vida pessoal.
Francisca, termina-se a fase de moinho e depois, no caso de uma guia, se quiser passar a dirigente, o que é que se segue? Como é que é feito essa etapa seguinte?
Acho que hoje em dia poucas guias conseguem completar realmente a progressão do ramo moinho. No meu caso também não a completei, fiz só o primeiro ano e também me foi proposto aqui pela Marta de passar para dirigente. Depois de passar para dirigente, de facto, acho que nos dão a conhecer uma parte do guidismo que não estávamos de todo habituadas, Mas como também já disse anteriormente, a nível regional e nacional temos todas as ferramentas necessárias para podermos começar a ser dirigentes. Temos formações teóricas e práticas para conseguir, enquanto dirigente estagiária, começar a perceber a pedagogia das idades, como é que se fazem as atividades, como é que se preparam. E depois de completarmos tudo isso, temos também uma prova, o nosso atestado de campo, em que, juntamente com outras dirigentes estagiárias, preparamos esse acampamento e, se for realizado com sucesso, podemos passarmos essa etapa e podemos fazer o nosso compromisso.
Sendo as guias uma escola de formação informal para a boa cidadania, quais são, na prática, as marcas que estas deixam no desenvolvimento da menina? Augusta Oliveira, mãe da Beatriz, falou-nos na autonomia e competências que a filha foi ganhando ao longo da sua caminhada nas guias.
Eu acho que é um trabalho fantástico. Acho que as dirigentes e quem está mais preocupado e sempre com elas tem um trabalho muito difícil, mas ao mesmo tempo fantástico, porque consegue cativá-las, consegue estar com elas em todos os momentos, que são muitos, as idades vão-se alterando e elas vão-se formando, e eu acho que só o tempo que elas têm, que elas se dedicam na sociedade em que vivemos agora, só isso é fundamental.
Sílvia, agora está do outro lado, ou seja, é mãe de uma guia. Acredito que, com as suas vivências, sempre tenha ambicionado que, tendo uma filha, a menina entrasse nas guias.
Correto, foi um acordo pré-natal com o pai. Ela tinha que ser de Sporting para dar resposta a uma credencial do pai, mas do meu lado tinha que ser guia.
Muito bem. Eu pergunto-lhe até que ponto considera importante esta Associação para o Desenvolvimento da Menina nos dias de hoje.
É espetacular, não é? Eu acho que, olha, até diria mais, acho que hoje as possibilidades da Associação de Guias de Portugal nunca esteve tão enquadrado com as dificuldades de ser mãe e pai hoje em dia como está, uhum. Não é? Uma das grandes mais-valias da Associação de Guias de Portugal é o contacto com a natureza, é estar com a natureza, é tirar os meninos de casa do sofá, tirar os meninos de frente dos ecrãs, e nós aqui temos uma solução que junta isso tudo, promovendo outras coisas, que é, por exemplo, a autonomia. Como pais, eu dou por mim nesta dualidade, uhum. Enquanto mãe, é a dualidade de proteger a minha filha, não é? Porque dificilmente nós deixamos a criança ir à padaria sozinha, ou, não é? Quando eu, na idade deles, fazia, eu ia sozinha para a escola, num percurso, claro, muito maior. E, por outro lado, querendo proteger, também dar-lhe ferramentas para que ela se desenvolva, que seja autónoma, que progressivamente faça as coisas sozinhas. E o que nós começamos a ver, e eu já via isso enquanto elemento do Comissariado Nacional, é que mesmo o desenvolvimento de competências nas crianças hoje em dia já é diferente. Ou seja, uma criança que nós desenhávamos um programa de progressão até aos 10 anos, que são as avezinhas, e de 10 anos passavam para aventuras, hoje vemos avezinhas muito mais infantis ainda, para passar para o ramo seguinte, do que eu via
outrora,
não é? Né? Há uns anos atrás. Nós vemos que as competências dos miúdos hoje em dia são muito diferentes. Se calhar têm competências digitais muito à frente. Olha, eu esta semana preparei um PowerPoint com a minha filha de 8 anos e dei por mim a pensar. O meu primeiro PowerPoint foi aos 18 ou 19 num computador da escola. Tínhamos que fazer fila para tirar, não é? Para poder ir lá mexer. Claro. E as coisas estão completamente
diferentes,
não é? E a associação tem que fazer este ajuste, não é? É importante a associação também ter esta perspectiva, que temos que nos ajustar. E, por outro lado, a associação é uma oferta diferente a todas as atividades, porque num só pacote acaba por... Enquanto que eu... Minha filha tem várias atividades. Em algumas eu percebo que ela desenvolve determinadas competências, não é? Na dança, a questão física, a questão da coordenação, a questão da orientação espacial, o perder o medo de estar em palco, por exemplo. Outras atividades físicas fazem-lhe bem à parte física, mas nas guias ela consegue desenvolver competências relacionais, quando tem que trabalhar em patrulha, a questão do contacto com a natureza, deslargar a saia da mãe quando vai acampar, que é difícil, a autonomia de ir num jogo de cidade, não é? Ela vinha chocada uma vez porque a chefa deixou-a sozinha. Como é possível? Eu disse, pois, porque tu és capaz e tu estás com o teu ninho e a chefe só te mandou fazer isso ou só te impeliu nesse jogo porque ela sabia que era seguro. Senão não. E eu tenho a certeza que a chefe estava à espreita. Ela também acha. Um bocadinho de promover, não é? Porque nós somos muito protetores. As guias hoje em dia acho que são uma solução muito interessante para os pais. Eu, com os meus amigos, recomendo sempre as guias, os escuteiros. Acho que são uma solução completa para complementar a educação formal das nossas crianças.
Muito bem. Este compromisso com a cidadania e o facto de receberem meninas e proporcionarem a aquisição de competências importantes no desenvolvimento pessoal é bem visto pela comunidade. E prova disso são as palavras que o presidente da Junta de Freguesia de Edouf, Abel Bruno, dedicou a esta associação.
Nós olhamos com bons olhos, que é admirável, até são miúdas, jovens, que temos cá em Edouf, que vão recebendo outras ainda pequenitas e vão aprendendo e vão poder fazer as atividades lúdicas e não só, e usufruir na parte da freguesia que nós temos aqui nos espaços que vamos utilizando.
Francisca, penso eu que o ano guidista, podemos dizer que anda um pouco de braço dado com o ano escolar, ou seja, tem o seu arranque mais ou menos em setembro, outubro, penso por aí, e eu perguntava-lhe, a nível de atividades, o que é que geralmente fazem no vosso primeiro trimestre?
Sim, no primeiro trimestre, normalmente iniciamos com uma abertura do ano, em que com as nossas guias lhes apresentamos o tema anual. Depois, por volta de outubro, novembro, fazemos as nossas promessas, que coincide também com o aniversário da companhia. E depois, no final do trimestre, temos o nosso acantonamento de Natal.
Uhum.
No caso do ano passado, implementámos uma nova atividade que estamos a tentar implementar anualmente, que foi a nossa abertura do ano, incluiu as promessas e também foi um bivac, ou seja, um fim de semana de acampamento, em que incluímos os pais das guias. E foi realmente um sucesso.
Muito bem. Sabemos que em dezembro tem a responsabilidade, portanto, de dinamizar muito de Natal. Como é que surgiu esta atividade e o que é que vocês fazem concretamente?
Sim, esta atividade surgiu com um desafio por parte do Presidente da Junta. Eles tinham identificado aquele moinho abandonado na freguesia, era propriedade da Junta, e decidiram renová-lo. E depois decidiram inaugurar lá uma aldeia de Natal e pensaram em nós para isso. Nós aceitámos o desafio, o que nós fizemos foi decorá-lo, todo com, temos lá um presépio no fundo, temos também vários motivos natalícios, pomos muitas luzinhas e depois fazemos lá uma aldeia de Natal. Está aberta normalmente aos fins de semana. Depois também aproveitámos para fazer angariação de fundos, vendemos lá algumas das nossas coisinhas, também damos a conhecer a associação e é isso que temos feito.
Muito bem. E no resto do ano, quais são as principais atividades? O que é que fazem nos meses seguintes?
Sim, nos meses seguintes temos sempre, no fim de cada trimestre, um acampamento, normalmente 5 dias, em que as guias vivem em pleno guidismo em campo, fazem as suas próprias construções, depois seguimos para as nossas atividades. Depois, ao longo do ano, temos sempre as nossas reuniões semanais e vamos tendo algumas atividades esporádicas ou não. No caso, temos sempre o Dia Mundial do Pensamento em fevereiro. Depois vamos participando e fazendo outras coisas.
Muito bem. O trabalho comunitário e social é visto com bons olhos por parte da comunidade em geral. Vamos ouvir a Silvia Xavier, de 38 anos, que apesar de nunca ter tido contacto com a associação, nos contou como olha para estas meninas.
Eu acho que é um papel muito importante na nossa sociedade, principalmente nos dias de hoje, tendo em conta que transferem aptidões às crianças, tornam-nas melhores cidadãs, mais aptas e mais desenrascadas, e sem dúvida que têm um papel muito importante.
Ao longo da produção do programa, desafiamos alguns elementos da companhia a estenderem um convite a todas as meninas que ouvirem o programa, no sentido de virem a perceber o que é esta associação. Vamos ouvir então o que nos disse a Ana Jorge.
De facto, eu aprendi e sou como sou devido às guias. Eu tornei-me quem sou porque eu escolhi ser guia e escolhi fazer parte desta família. Então, se eu conseguir mostrar às outras pessoas que as qualidades que elas veem em mim é tudo devido às guias, eu acho que se calhar seria um bom motivo para elas entrarem também.
Por fim, eu desafiava-as a deixarem também o vosso convite para os jovens que possam estar a ouvir este programa, ou seja, que venham experimentar o que é ser guia. Começamos por si, pode ser?
Sim, deixo o convite a todas as jovens, dos 6 aos 17 anos, para nos virem conhecer. É sempre sem compromisso, se elas gostarem, que tem sido sempre o caso, podem ficar connosco e acho que venham conhecer uma coisa diferente, que é uma atividade que não estão habituadas, sem telemóveis, em que podem conviver e descobrir um pouco mais sobre o guidismo.
Muito bem, e a Marta, o que diria?
Eu acho que não diria melhor que a Francisca, mas vou tentar. Diria a todas as jovens que queiram experimentar um modo de vida diferente e estarem realmente conectadas com a natureza, a virem experimentar as guias. E também um apelo aos pais para darem esta oportunidade às vossas filhas, porque sem dúvida vão ver que traz muitos benefícios a nível da responsabilidade e autonomia destas raparigas e jovens mulheres.
Muito bem. Silvia?
Olha, eu deixava um convite aos pais que tenham crianças a partir dos 6 anos para proporcionar aos seus filhos esta experiência de experimentar viver o espírito guidista. Às meninas e raparigas desta cidade, em particular, não é? Desafiá-las também a experimentar. Acho que nada como experimentar. Nem todas nascemos para ser guias.
Uhum.
E é verdade que já vi muitas raparigas passar por mim e algumas sei que é a cara delas. Outras percebia que não se identificavam. É normal, tranquilo. Mas acho que os ganhos que temos das coisas que podemos aprender, como a vida em patrulha dá-nos competências para um dia trabalhar em equipa.
Uhum.
Em qualquer contexto de trabalho nós vamos ter que aprender a lidar com divisão de tarefas, perfis comportamentais diferentes. Eu tenho que aceitar que aquela menina não gosta de mim, mas faz parte da minha patrulha. Quem de nós na nossa vida profissional não vive com isso? Eu tenho que aceitar que o meu colega é um chato, mas eu tenho que trabalhar com ele. É um bocadinho, eu fazia sempre essa ponte da minha vida com o que aprendi nas guias, a questão de conhecer o mundo e de ficar com amigos para toda a vida, não é? Eu tenho amigas das guias em vários sítios do país. Eu hoje ando na cidade e encontro uma amiga e a minha filha pergunta quem é. É das guias, não é? Fica sempre ganhos para tudo. Por isso, não tenho qualquer dúvida em recomendar a Associação de Guias de Portugal.
Conforme vimos, as guias recebem meninas e acompanham-nas ao longo do seu desenvolvimento, potenciando a aquisição de competências e ensinamentos que serão úteis em muitos âmbitos das suas vidas. Neste processo, não passa despercebido o papel da dirigente que acompanha todo o processo, abdicando de momentos da sua vida para estar disponível para ensinar e encaminhar estas meninas. A estas voluntárias, o Presidente da Junta de Freguesia de Idaúv deixou umas palavras.
Uma gratidão enorme, porque o que elas receberam estão a tentar transmitir para outras miúdas e dedicando tempo precioso para elas, que podiam estar a fazer outras coisas e estão a dar à comunidade. E depois, é uma das coisas que elas vão ganhando e vão tendo, que é a alegria de ter outras miúdas que futuramente vão ser como elas.
E concluímos assim o programa A Nossa Terra. Já sabe, se desejar ouvir de novo, a partir de amanhã, segunda-feira, este programa estará disponível nas redes sociais A Nossa Terra Braga Val do Cávado. Voltamos para a semana com mais temas de interesse da nossa terra. Até lá.
A Nossa Terra.